Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
E daí, pra piorar, eu peguei o Berlim, que saiu agora pela Veneta também, um calhamaço. Aliás, se somar os dois da...
Você leu bastante coisa, velho.
3 mil páginas, cara. Férias, né? Dá 3 mil páginas se contar os dois. Esse Berlim também, sim, cara, são vários personagens e tal, e é a ascensão do Hitler, saca? Mas não tá focado no Hitler. Tá focado no que tava acontecendo. Então você tinha os fascistas, você tinha os comunistas, você tinha os nazistas, você tinha os anarquistas, você tinha toda essa rapaziada ali, e um brigando com o outro, e como que... O final do gibi, o final mesmo, isso não é um... Aliás, nem tem spoiler nesse gibi. O final é a ascensão do Hitler. Só que você acompanha vários personagens até chegar na ascensão do cara.
Parece muito maneiro.
Puta do caralho, é sensacional.
Eu só não peguei isso daí porque achei que ia ser muito pesado.
É muito pesado. É muito pesado.
E uma outra questão que eu queria tirar dúvida com você, já que você tem... Como é que tá a encadernação desse troço?
Perfeita.
O pessoal tava colocando umas fotos.
Pra mim veio perfeita. Sem nenhum problema.
Não tem. E porra, me mostraram na internet que tava colado na
sim.
Na lombada.
Mas a Veneta mandou um e-mail pra todo mundo que comprou, todo mundo que recebeu, e falou: se o seu estiver com esse problema, tá aqui o código pra trocar.
Ah.
Né? Daí você. Claro, você tinha o trabalho de levar no correio. Mas é só isso, esse é o único trabalho que você tinha, levar no correio, eles te dão um vale, assim, eu não sei como é, um vale que daí no correio os caras escaneiam, manda pra Veneta e os caras te mandam outro, de graça, tudo de graça, quer dizer, você pagou, sim, pelo álbum inteiro, né? Provavelmente a Veneta, sim, vai cobrar da editora, da gráfica, né? Porque não é culpa da editora,
é, isso porque... acontece. Pois é, cara, porque eu vi umas fotos, assim que eu olhei, cara, eu não vou comprar esse troço, mas porque eu tava preocupado, agora você já me deu uma outra luz. Acho que eu vou ir atrás desse Berlim.
É, mas você pode comprar na Miti, né, cara? É o que eu fiz. Você vai, sim, lá e abre, é, né? Abre e vê se tá funcionando.
É o que eu pretendo, né? É o que eu pretendo. Não, é que eu nem tinha pego, cara, que eu vi as coisas, né? Sabe, você não se dá o trabalho de conferir.
Cara, assim, mas é tão bom, só que é tão triste ao mesmo tempo. É tão bom e tão filha da puta, o ser humano é tão ruim, cara. Daí você vê essas ruindades e os personagens... E ninguém é bonzinho, sabe? São seres humanos mesmo, todos tridimensionais. E daí, claro, ele mistura com personagens históricos também, que estão ali pra pontuar uma coisa aqui, outra ali, pra pontuar. Mas os personagens são fictícios. E é legal que os personagens, eles raramente se encontram. Não tem uma conexão entre eles. Né? Então tem um núcleo de personagem, tem outro núcleo. Então tem o núcleo daquelas pessoas que são pobres. Por exemplo, porque, de novo, não tem spoiler isso aí. Tem uma mulher, ela é comunista, ela toma um tiro. Morre. Aí o pai, o marido dessa mulher, pega a filha mais nova e o filho.
Sim.
Pra se tornarem nazistas, porque ele era nazista. E a filha mais velha foge, porque ela quer se tornar comunista. Pra vingar a mãe dela. Putz, cara, é tão... E é denso. E assim, você não consegue ler num dia só. Não só porque são 600 páginas, mas porque é doído de ler. Assim, e muito personagem, né? Aquela coisa meio russa de ser. Muito personagem, muita digressão, muito texto. Mas vale, cara, toda a hora investida vale, cara. Só que é pesado, pesado.
Que maneiro.
Antes de ontem, acho que acabei de ler. Eu fiquei, faltava pouquinho, assim, eu fiquei deprimido, assim, tipo, falei, porra, que bosta. Aí eu pensei, eu vou ler o Quarteto Fantástico, cara. Sabe, vou ler o gibi escapista, e daí eu entendi, cara, lendo esses dois, eu entendi por que que a galera gostava tanto de super-herói no meio da guerra. É isso mesmo, cara, é o escapismo, o mundo é uma merda. Aí o cara vai pro Quarteto Fantástico e tem um cara que se estica e o outro que pega fogo. E é isso, é o escapismo.
Esse quarteto que você tá falando é aquele ônibus de R$400 lá da Panini?
Não, eu paguei 267.
Mas é
o ônibus. Ônibus.
E aí, que tal?
Não, eu só...
Tu já leu ele inteiro?
Não, vou começar a ler agora que... E vou ler devagar, né? Eu vi em algum lugar, cara, um site, um vídeo do YouTube estrangeiro... E o cara falando, você comprou um ônibus, você pagou $100, né, no caso dos caras. você tem que levar pelo menos 6 meses pra ler isso. Você não vai sentar e ler de uma vez. Tem que ler devagar, absorver, curtir, porque é caro. Né? Eu lembro quando eu li a Patrulha do Destino, do Grant Morrison, eu tenho o ônibus norte-americano e tal.
Sim.
E eu lembro que eu fui pra praia e li em 4 dias. E eu lembro de muito pouco, tá tudo muito embolado na minha cabeça. Então esse do quarteto, quero ver se eu leio, tipo assim, uma historinha por dia, só pra...
Que é o projeto que você fez com o Snoopy,
ah,
né?
Ah, sim, mas é que o Snoopy era...
O Snoopy se lia um mês por dia,
noite, cara. Né?
Um mês por dia.
Pô, foi muito legal. Agora eu tô esperando acabar o Lobo Solitário, que tá no 23º, e o Príncipe Valente, que tá em 2002, vai até 2018, tá em 2002 já.
Tu já leu o Lobo Solitário? Algum momento
Nunca
da
li.
Vida?
Eu li... Lembra quando saiu naquela editora Nova Sampa? Eu li uns 3 volumes ali.
Sim.
Mas eu lembro muito pouco, assim, não me lembro da história, eu lembro dos desenhos e tal. Mas desse jeito que eu tenho aqui, não li ainda. Começarei.
Cara, diz que o Lobo é foda, cara. Lobo, eu também quero. Assim que, porque, cara, eu fiz bobagem. Nem me pergunte como que eu fiz isso. Eu comprei toda a primeira série que a Panini publicou lá em 2005, 2007.
Aham.
Menos o último. E eu nunca consegui achar o último.
Menos o 28.
Menos o 28. Então agora eu só tô esperando sair o 28. Eu tô acompanhando e só tô esperando sair o 20. E o pior é que é um outro formato, ele é mais alto.
Ele é mais alto e maior.
Mas eu quero...
Mais largo também.
É, eu quero ter... É. Eu preferi a primeira versão que a Panini tinha publicado, eu achava mais bacana, mas tô esperando aí pra... Daí ler de uma sentada só.
É, então, porque eu acho legal ler de uma vez só. Eu li... Porque é uma história só, né? Tipo, Akira, sim. Eu peguei ele em 2 dias, de uma vez só, tudo. Mas é uma história só, então é uma sim. História que você entra nela e vambora, né? No, o Quarteto sim. Fantástico não é uma história, são várias. Aí você tem que ler
sim.
Separado, né?
Não, e tem coisa, você tá falando isso, eu tô lendo agora o Providence, do Alan Moore.
Ah, e aí? Eu li o primeiro, achei ruim, daí nem comprei os outros.
Então, cara, o primeiro eu comecei a ler, eu não tava gostando... Aí eu tava no final e eu li uma passagem daquele diário do cara no final. Porque os textos finais são longos, uhum. Né? E daí a gente fica naquela... Ah, é quando eu li aquela passagem, eu pera um pouco, para tudo. Daí eu procurei vídeo, dei uma olhada assim não quis saber muito, mas... Sabe, uns comentários... Daí eu retomei a leitura, cara. E, cara, eu acho que é uma das melhores coisas que o Alan Moore já fez.
Então... Eu não gostei.
Eu tô no
por causa mesmo. Dos quadrinhos. Sim. O texto em prosa é bom pra caralho. A carta sim. Do cara, daí ele explicando do monstro, né? Tem umas. Os ali, sim. Cara, eu acho que o Alan Moore falou: olha, quer saber? Não vou mais fazer quadrinho, não. Vou fazer só a literatura mesmo.
Não, mas isso. Mas isso que é fora, cara. Acho que completo é legal porque você tem o diário que é feito pelo cara, que é o ponto de vista de um sujeito que é cético.
Isso.
Que não tá entendendo o que tá acontecendo. E é o quadrinho que mostra o que a gente... E daí o cruzamento dos dois, porque foi assim que eu fui relendo. O cruzamento entre o que o cara mostra no quadrinho, que é a gente olhando de fora, e o que ele tá entendendo. E daí os documentos, cara. E daí tem trechos lá do meio, que ele pega folhetos, assim, de igreja. Ah, eu peguei o folheto da igreja, mas não li com atenção. Ele escreve, não li com atenção. E daí tá o folheto... E daí você lê a porra do folheto, volta lá pra história e pensa...
Que idiota!
Que idiota! Por que que você não... Então você tá sabendo de coisa que ele não sabe, ele tem forma de coisas que ele percebeu e você não sabe, e o tempo todo, eu tô comparando muito essa história com o Prometeia.
Sim.
Porque o Prometeia era o jeito do Alan Moore ensinar magia, que honestamente não acho que deu muito certo. Eu acho que ele começou a fazer Prometeia, os textos que eu já li, tem, não é que nem os outros trabalhos dele é Prometeia. Prometeia ele começou a fazer, ele se ligou que ele podia fazer um tratado de magia lá pelo número 4, então não era assim que ele, eu tenho tudo planejado, sei. Esse daí, velho, a primeira história dessa série, ele publicou em 2002, cara, que era o Pátio. Daí depois ele faz o Neonomicon em 2010. E daí agora em 2015 que ele foi fazer a mega história. Então, tipo assim, tem uns 10 anos de pesquisa e desenvolvimento dele trabalhando com esse Jace Burroughs e fazendo as histórias, cara. Essa história, sim, pra mim é nível...
Alan Moore.
Top dele.
Tá.
Assim. É, 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 É Alan Moore, mas ela... E, cara, você vai ler... Porque aí que tá. É que ela é uma bosta, porque ela requer trabalho. Ela quer que a gente preste atenção, que a gente faça cruzamento. E não precisa ler o material do Lovecraft. Se você conhecer o Lovecraft, ajuda. Mas a história ali, ela funciona, porque tudo que aparece ali é referência de alguma coisa. E, bicho, as referências que ele colocou lá, cara, é medonho, assim, cara. As coisas que ele coloca... E o diabo é que... Não é só a reconstituição histórica, porque ele inventa coisa. Então é uma outra realidade. A maior parte das coisas tem a ver com a nossa. Mas tem coisas lá que não existem na nossa realidade. Tipo as câmeras de suicídio na Nova York dos anos
20. Ah, isso existia.
Existia câmera de suicídio?
Não existia?
Eu não sei. É isso que eu tô falando, de câmera de suicídio. Tipo, era um lugar, uma construção romana no meio lá do Central Park. Com as três fates, né? As três normas.
Ah, não. Então não, né?
No topo. A pessoa... Então, é isso que é... Cara, é que ele coloca de um jeito, cara, que quando eu li... Sabe assim, você fala... Não, isso aqui não é verdade. Daí, não, pera. Daí eu fui atrás até onde eu sei. Porque, cara, a gente tá falando de um lugar em que as pessoas iam... Daí como é que era? O cara ia lá, ele sentava numa cadeirinha, o cara cumprimentava ele, e colocava uma música num gramofone... Saía da sala e ligava o gás.
Ah, não, isso eu acho que não tinha, não.
Não, isso não tinha, né, velho? Mas assim, é que o foda é que eu tô perguntando, porque isso aí é o exemplo da história, velho. Você vai lendo e começa. Pera. Isso não. E são umas coisas assim, cara, que você põe a mão. Porque tem outras coisas que você vai ver. Essas pessoas existiram, esse lugar, isso aconteceu. E ele vai cruzando com a obra do Lovecraft, velho. O cara assim, tipo. E o discurso da história toda, que já começa, logo no começo tem um editor de jornal falando, porque antes a gente fazia jornalismo, a gente tinha compromisso com a verdade, agora a gente tem que ficar inventando história, porque o povo gosta de drama. Isso em 1919, um jornalista falando. Aí tipo, tu vai lendo, só que tu vai lendo a história, velho, e o tempo todo ela tá falando isso. O que que é realidade, o que que é ficção, e elas são muito diferentes mesmo, assim, e o cara, é Alan Moore, assim... Cara, tá foda, cara. Só que, assim, é sofrido de ler. Porque, tipo, tu tem que ler a história em quadrinho, parar e ler com atenção as anotações daquele puto. E é foda,
eu gostei das anotações, mas tipo... não gostei do quadrinho. Mas acho que até vou tentar dar uma segunda chance. Sabe?
Cara, eu achei maneiro.
Uma coisa que eu li também, acho que é a última grande coisa que eu li, só que eu li antes desses da guerra, devia ter intercalado. Eu li O Traço de Giz, do Michelangelo Prado. Que coisa linda,
que tal?
Cara. Eu ainda prefiro o Ardalan. Eu ainda acho mais legal. Mas esse... Cara, o cara, ele pega o Borges, pega o Biol Casares, bota no bolso e escreve a história dele. É isso.
Ai, que massa.
E tanto que, assim, o próprio... Tem algumas... Algumas coisas na edição, da edição do Pipoca e Nanquim, que eu não gostei muito. Uma delas é o texto do Sidão, porque o Sidão escreve muito bem, mas ele entrega uma coisa ali, que eu não vou falar aqui, porque eu também não quero entregar, que acho que não precisava, cara, que era mais legal você descobrir sozinho, né? Eu descobri sozinho, depois eu voltei pro texto e falei, pô, se eu tivesse lido isso antes, eu acho que eu ia ficar meio brabo. E a outra, essa, tudo bem, essa eu escapei. Mas a outra, que o começo da história, tem duas. Isso é do próprio Michelangelo Prado. Tem duas citações. O Borges falando do Bioy Casares e um cara falando do Borges. Daí você fala, porra, eu queria ter descoberto por mim feito essas associações por mim mesmo. Sabe? Porque eu li o Bioy Casares, eu li o Borges. Eu queria ter feito essa associação por mim mesmo. Esse é o ponto fraco. De resto, cara. A história é uma maravilha, cara. Puta que pariu. E o jeito que o filho da puta desenha, cara, a pintura é foda. O cara é muito bom, cara. Muito bom. E o Michelangelo Prado não tem erro, né, cara? Tem aquele Mundo Cão, lembra? Que ele lançou pela... Que eu tenho, que já é muito legal. Ardalan é sensacional. Pra mim, o Ardalan é melhor. E esse agora é uma história... Como é que é isso que o Borges fazia? Realismo fantástico. Só que você só se liga do realismo fantástico em determinado momento. Só que eu me liguei na hora que o cara, sabe, colocou ali no prefácio. E isso é dele. Acho que não é do Pipoca e Nanquim. Acho que isso é do próprio Michelangelo Prado. Que daí na hora que ele colocou isso, eu já... Ah, na hora que entrou o primeiro elemento que você falou, opa, aí eu lembrei que ele tinha falado do Borges, ele tinha falado do Bioy Casares. Daí eu... Nossa. Aí eu fiz toda a construção da minha cabeça e adivinhei, né? Mas porra, que tesão.
Quantas páginas que tem essa? Quantas páginas
que
tem,
cara? Ah, cara, é pouco. Curtinho. Acho que é umas 80, 100 e poucos, talvez. 120, talvez.
Tesão.
Tá longe aqui, eu não consigo... Ah, não, mas agora eu tenho um fone sem fio, peraí. Agora que eu lembrei disso.
Tem o quê? Ah, o fone sem fio.
É, cara, eu tive que comprar outro fone porque o meu... se perdeu, uma coisa muito bizarra, que se perdeu mesmo, não faço ideia de onde ele foi parar. E eu acho que foi um cachorro de rua na casa da Ingrid que pegou e saiu levando, porque é a única coisa que pode acontecer. Cara, eu tinha esquecido de uma coisa. Nessa edição da Pipoca e Nanquim, além dos extras que sempre tem, assim, tem uma página, uma só, que é um epílogo, depois do epílogo, que é sobre o Corto Maltese. Cara, o Corto Maltese, porque essa história do Traço de Giz é um farol, né? Tem um farol lá. O Hugo Pratt tinha morrido, e daí ele fez isso aqui pra homenagear o Hugo Pratt, cara. Então, o Corto Maltese, nos últimos anos da vida dele, ele deu uma passada naquela ilha do farol, cara. Ai, cara, aí é legal. Você acaba de ler o livro, você fala, ah, o Corto Maltese. Toca o esquerdo, bicho.
E isso que você fez agora não foi um spoiler que a gente...
Não. Não tem nada a ver porque não está na história. Você tem toda a história, aí ela acaba, acabou a história, beleza. Anos depois ele fez essa homenagem. Então é só uma homenagem mesmo.
Ah.
O Corto Maltese vai pra ilha e tem um breve diálogo com um personagem.
Que só. Massa, que massa. E essa história... Mas essa história curta, ela, não tá, ela tá no livro
tá também? Tá no livro também, cara. Pipoca? Do livro de Pipoca.
Tesão.
Cara... Ó, tanto que o final é a Hugo Pratt, boa viagem, mestre. Que foi logo que o Hugo Pratt morreu.
Ah,
puta, não, muito tesão, cara. Que lindo. Muito bonito. Não tem como não se arrepiar, cara.
Que lindo isso.
Ah, e o gibi tem cento e. De história mesmo, cara, tem 100 páginas, daí tem mais os extras. Tem 95 páginas. Dá umas 110 páginas a edição.
Cara, mas eu gosto assim. A gente já tinha conversado sobre isso, né? Sobre o tamanho ideal de uma história em quadrinho. Eu acho que esse é o tamanho ideal.
Que você consegue ler sem que o resto do seu dia termine com a sua... Isso quem fala não sou eu, né? Isso aí é do velho e bom Edgar Allan Poe, né? Ele que falava que você tem que fazer uma história curta o suficiente para que o cotidiano não entre na história. Que você possa sentar e ler de uma vez só. E o Edgar Allan Poe sabia fazer isso muito bem. Aliás, eu tinha que comprar... Eu li o Edgar Allan Poe inteiro nessas férias também. O livro, aquele livro primeiro dele, que saiu pela Dark Side.
Porra, você leu coisa pra caralho.
E eu li aquele Rex, aquele livro de literatura também. Rex do... Deixa eu ver o nome do cara. Thomas Old Euvelt. Que é bom pra caralho, cara. Bom pra caralho, mesmo. E não contente em ter lido o livro, eu ainda fiz uma leitora. Porque daí eu fui pra praia com as filhas da Ingrid, né? Com ela e tal. E a mais velha, que tinha 9 anos, agora já fez 10. Mas tá, 9 pra 10. Esse livro sobre uma bruxa, né, cara? Aí eu ficava lendo o livro, deve ter umas 400 páginas. Deixa eu ver aqui. E ela me viu lendo, né? E isso, tem 365 páginas. Não contente ela me ver lendo, como é um livro de terror, e como ela é uma menina de 9 para 10 anos, eu comecei a contar a história do livro, enquanto estava lendo. Cara, a guria, agora ela lê pra caralho, né, fui pra...
Que massa.
Aí a gente foi pra Guaratuba, né, aquela aglomeração estúpida, mas a gente parou numa banquinha, aí comprei um gibi da... Porque eu não fui pra Guaratuba, eu fui pra um balneário, que a pessoa mais perto de mim tava uns 10, 15 metros. Mas um dia, vamos chupar sorvete e tal, fomos pra Guaratuba, descobrimos que não dava pra ficar lá, porque tava muito aglomerado, voltamos. Mas antes de voltar, a gente passou numa banquinha e comprei aquela Turma da Mônica Jovem pra ela. E dei muita sorte que pegou a melhor história da Turma da Mônica Jovem, cara. A melhor história.
Que massa.
A guria leu, porque também era uma história de terror. Claro que pra criança, mas também era uma história de terror. Então, tinha um adulto lendo uma história de terror e contando pra ela, não, daí a bruxa... Cara, a gente não sabe o que tá acontecendo e tal. Nossa. E ela lendo a história de terror também, cara. Aí fica, né, Aí você cativa. Daí a segunda história que ela foi ler,
sim,
aparece o Sidney Guzman. O velho Bom Sidão aparece no gibi. Eu falei, ó, oh, sabia que eu conheço esse cara? Ele é meu amigo? E mandei uma mensagem pro Sidão, cara. Gravei uma mensagem na frente dela. Oi, Sidão, tudo bom?
Ah, que
eu, massa. Eu tô aqui com a Sofia, ela tem 9 anos e ela tá lendo agora quando você apareceu aqui, cara. E eu falei que você...
Ai, que legal.
Cara, daí ele mandou, não uma, ele mandou 2 mensagens pra menina, cara. Puta, daí não, como não amar Sidney Guzman, não é? Como não amar?
Sim. Por falar nisso, velho, amanhã eu vou fazer curso com ele. Eu vou fazer o curso de editorial de quadrinhos, que ele dá na Quanta. Tô fazendo uns cursos agora, tipo, de Alegre, sim, assim, né? Tô fazendo um curso de pintura digital com o Davi Calil, cara. Que tá sendo do caralho, assim. Que também tô aprendendo um monte, mas também tô lutando em cima das tintas, né? Das tintas, né? Pintura digital, mas sim, enfim. E amanhã eu tenho do Sidão, cara. Vai ser curso editorial com ele, vai ser sábado e domingo agora. Que, por sinal, é dia do quadrinho nacional, né, cara?
Diga pra ele que ele formou uma leitora. Eu avisei ele, mas é sempre bom. Cara, daí ele mandou a mensagem. Oi, Sofia, que legal que você tá lendo. Eu também apareci no gibi tal, não sei o quê. E bem-vinda ao bairro do Limoeiro.
Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.